Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui no podcast dos Amigões pra você, meu amigo, minha amiga, que gosta de nos acompanhar, que gosta de nos compartilhar aí nas suas redes sociais, você que gosta de filmes de terror, e claro, você nos encontrou aqui por conta de nosso especial que nós estamos fazendo aqui no mês de outubro, o especial do mês das bruxas e também dos clássicos do terror, onde... Logo lá no início de outubro, nós começamos o nosso especial para falarmos um pouco mais sobre alguns filmes do gênero do terror e também de seus subgrupos. Falamos um pouco sobre o do slasher, falamos um pouco sobre filmes de possessão, falamos também sobre os conceitos da Final Girl e das questões sociais e raciais em filmes de zumbi. Então, trouxemos muita coisa para vocês aqui no mês de outubro, o mês do Halloween. E claro, não por menos... No último filme do nosso especial, estamos fazendo um episódio sobre o filme Halloween, dirigido pelo John Carpenter, de 1978. Como eu já disse, o filme foi dirigido pelo John Carpenter e tem a produção da Debra Hill. A Debra Hill, que é uma colega, uma possível namorada de John Carpenter, fica aí no ar, nós não sabemos se isso aconteceu mesmo, mas que também ajudou o John Carpenter a escrever alguns roteiros e também a produzir diversos filmes dele também. Como todos nós já sabemos, o John Carpenter é um dos grandes diretores de todos os tempos, e nós já fizemos um episódio sobre ele, onde nós falamos sobre The Thing, O Enigma de um Outro Mundo, que você pode procurar aí na barrinha de pesquisa do podcast dos Amigões, que você vai encontrar um episódio bem legal também. Continuando aqui, o elenco é composto pelo Donald Pleasence, pela Jamie Lee Curtis, pelo PJ Souls e também pela Nancy Lumens. A música ela é composta pelo próprio John Carpenter e a cinematografia fica pelo Jim Candy. A edição é do Tommy Wallace e do Charles Bronstein. O filme ele foi lançado no dia 25 de outubro de 1978, teve um orçamento baixíssimo, como qualquer outro filme independente, um orçamento de $325 mil e uma receita de $70 milhões. O filme Halloween, A Noite do Terror, ele tem uma nota de 7.8 de 10 no IMDb, tem também 96% no Rotten Tomatoes pelos críticos e 89% pela audiência. E também no Letterboxd tem uma nota de 4 de 5. E, obviamente, para nos ajudar aqui nos nossos episódios, e também hoje podemos considerá-lo como um podclassic, né? Já que é o último filme do mês, no dia do Halloween, o Felipe, que vai nos ajudar, vai trazer todas as suas opiniões, as suas ideias, tudo... O que cerca o terror no filme do John Carpenter de hoje. Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e que bom que você está de volta aqui no podcast dos Amigões.
Eu sou o Siri e eu estou de volta para poder fazer as opiniões polêmicas que vocês gostam, né? Porque eu sou sempre do contra, né? Max Fael, obrigado pelo convite de novo, né? Eu adoro participar aqui com vocês. Toda vez, e falando de um dos filmes, assim, que pra mim é um dos filmes favoritos de terror, eu tive uma fasezinha aí, né, da juventude longelínea, né, aquela coisa velha, né, de terror, que eu amava filmes de terror, e Halloween é, com certeza, um dos meus clássicos favoritos, dando início aí, né, a grandes obras do slasher, né, sendo inspiração pra vários outros, e vamos escolher sobre esse filme maravilhoso, esse clássico de John Carpenter, que vocês reservaram para mim aqui no final desse especial de filmes de terror. Muito obrigado.
Perfeito, meu amigo Felipe. Amigão, mais uma vez estamos juntos. Estamos, infelizmente, encerrando esse especial tão bonito que nós estamos gostando demais de fazer no mês de outubro. Eu tava até comentando, pô, amigão, será que pro mês de novembro a gente não pode continuar fazendo o especial do mês das bruxas aí, do mês do terror, dos clássicos do terror, porque tá bom demais de fazer, não é verdade?
Sim, eu gosto.
Eu também tô achando que a gente pode continuar. Amigão, já aproveitando também dê a sinopse do filme pra gente começar aqui os nossos debates.
Salve, amigão. Salve, Felipe. Pois é, né? Esse mês aí rendeu bastante, né? Vários clássicos do terror. Sempre bom reassisti-los, né? Ainda mais poder comentar. E a gente deixou um dos melhores pro final, né? Halloween, A Noite do Terror. Filme de 78. Excelente, do John Carpenter. E nele a gente vai acompanhar 15 anos após um acontecimento fatídico, onde Michael Myers mata sua irmã. Ele foge de um hospital psiquiátrico e decide retornar para sua cidade a fim de fazer a noite de Halloween ainda mais especial.
Muito bom, amigão. Muito obrigado pela sinopse do filme e já vamos iniciar aqui os nossos debates. Antes, eu gostaria, assim como eu já pergunto para todos os nossos participantes, para todos os nossos colaboradores aqui do nosso especial que nos ajudou a fazer esses especiais desses filmes aqui do mês de outubro, eu queria perguntar também para o Felipe, como ele conheceu o gênero do terror, como ele vê o gênero do terror hoje, se ele ainda acompanha bastante. E eu gostaria que você falasse aí para o público, Felipe, para o pessoal, qual que é essa sua ligação com o gênero do terror também.
Cara, eu comecei a ver filme de terror, se eu não me engano, era um filme, não era nem terror, era uma ficção científica, era de 90 alguma coisa, 90 e bolinhas, chamava A Experiência, eu acho que era 90 ou 80, era um treco muito doido, assim, que era um alien que transformava em outras pessoas e era um metamorfo, né, ele comia as pessoas. Daí, eu lembro que eu fiquei apavorado com esse filme, eu tinha uns 8, 12 anos, nossa, foi terrível. Dormi na cama dos meus pais por uma semana e meia, e depois eu comecei a gostar, que eu fui apresentado mais, assim, pro filme de terror mesmo, se eu não me engano, foi com o Jason, depois eu vi O Chamado, e aí, mais pra frente, eu tava com já uns 16, 17, que eu vi pela primeira vez o Halloween. Assim, me apaixonei logo de cara, porque é um filme, igual vocês falaram de começo, né? O Fael deu uma assim, não foi nem não posso nem falar breve, mas foi uma completa explanação sobre toda a produção e arrecadamento e tudo do filme, que ele foi um filme de baixo orçamento, né? É um filme independente. Então, a gente sabe que filme de baixo orçamento tendem a ter aquela marquinha de entre aspas, trash, né? E o Halloween sobressaiu a isso. É um filmaço, assim, que fez o máximo que pôde e fez com excelência com aquilo que tinha, né? Que era 300 mil, né? Se não me engano, você falou 300 mil.
Exatamente.
Dólares.
Isso mesmo.
Cara, é muita pouca grana, se for. Assim, parece que não, mas é muita pouca grana para poder produzir um filme, ainda mais um filme de terror. Mas ele abriu portas para outro, tanto é que o que me introduziu a filme de slasher, né, que foi o próprio Jason, é baseado em Halloween, vários outros são, o Massacre da Serra Elétrica também é baseado em Halloween, aquele assassino que não fala nada, que usa uma máscara, que apavora, que despedaça, é um filmaço, então eu fui apresentado mais por esse pequeno filme A Experiência, eu não lembro de quem é o filme, eu não lembro de que ano, se eu não me engano tem o Mark Ruffalo, acho que tá no filme. Mas eu vou depois pesquisar e mando pra vocês. E hoje, você perguntou hoje, coincidentemente, hoje saiu um trailer, saiu, não foi hoje, né, mas eu assisti hoje, que chama Come Play, eu acho. Que eu fiquei bem curioso em querer assistir, é um filme de terror novo. Eu não tô tão ligado a filme de terror hoje, porque eu acho que o terror ele meio que deu uma defasada, ele tava se desgastando um pouco, teve muito filme, né, vamos lembrar do episódio que eu participei aqui, chamado Campo do Medo.
Grande Campo do Medo.
Que, assim, né, bem, assim, nossa senhora. Mas tem filmes de terror excelentes hoje, como que agora começaram a pegar bastante como terror psicológico, né, como Corra,
Nossa,
O Homem Invisível, que é fantástico. Então, assim, eu ainda acompanho filmes de terror, mas são, pra mim, eu acho que são muito poucos que hoje tem um bom roteiro em si. Porque Halloween, tecnicamente, é um roteiro bem básico, né? Porque é aquela coisa bem estadunidense da babá e cuidar das crianças na noite de Halloween, não sei o quê. E aparece um maníaco. Só que o Michael Myers foi criado com tantas camadas, né? Que é um assassino que não fala e até no novo, agora que eles fizeram, tantos anos depois lá, que ele ainda reaparece, os atores originais aparecem. É uma continuação tão foda e eles deixam um personagem tão misterioso ainda, não precisam explicar e o cara funciona. Então eu acho que ele é um filme fora da caixinha, assim. Eu acho que é um filme... Lugar certo, hora certa, com pessoas certas, com atores certos. Foi... Ele é uma joia, assim, uma joia bruta, uma coisa rara de se ver. Então esse filme, pra mim, de novo, é um dos meus favoritos.
Com certeza, o Felipe e amigão, já cumprimentando aqui, já iniciando, aliás, os nossos episódios aqui do podcast dos Amigões contém spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido Halloween, você vá, assista e depois você volte aqui para ouvir e debater junto conosco aqui no nosso episódio sobre Halloween.
Ah, mas se alguém não viu esse filme também, pelo amor de Deus, hein, gente?
Pode acontecer, pô. Pode acontecer. Amigão, assim como o Felipe já disse sobre o Michael Myers, a década de 70 trouxe diversos e diversos vilões que ficaram marcados até hoje e que não saem da memória, né? Essa reconstrução do terror na década de 70, principalmente aí com o Massacre da Serra Elétrica, com o próprio Halloween aqui do Carpenter, foi algo que durou praticamente até hoje, né? Porque a gente vê que as ideias estão mudando, claro, mas sempre há remakes sendo produzidos e essas ideias desses vilões não saem da cabeça de todo mundo. Por quê? Porque vende muito e porque as pessoas se simpatizam, entre aspas, com esses vilões, né? É muito interessante ver como eles ainda estão vivos, como vendem e como isso deve ter sido bom para a década de 70, né? As pessoas verem essa revolução acontecendo dentro do gênero do terror.
Ah, com certeza, amigão. Na década de 70 a gente teve muito filme de terror que prezava pelo realismo, né? Daquele fato de que pode acontecer com qualquer um aquilo que você tá assistindo. E acho que isso foi o mais bacana dessa época. Algo que foi se perdendo pouco a pouco, que acho que passou a se tornar cada vez mais sobrenatural as coisas. Mas esse pezinho na realidade que os filmes traziam, né? Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica que a gente já fez, é simples azar de você cruzar com uma família canibal, né? Pode acontecer, a gente não sabe. Aqui também, tipo, aqui, principalmente nesse primeiro filme do Halloween, que eles não dão motivação nenhuma pro Michael Myers, acho que aí torna ele mais especial ainda. E ele é só um cara que praticamente resiste a tiros de revólver perto. E não tá nem aí, ele só quer matar, não tem motivo pra ele tá perseguindo ninguém, ele só quer ir atrás das pessoas. Acho que esse foi o momento que a franquia do Halloween melhor funcionou, sabe? Essa questão dele ser um cara silencioso, extremamente mal, é isso que a gente sabe dele. Ele tem os olhos do mal, praticamente. E que ele tá aí na busca, né, de fazer mal mesmo. Ele não tá nem aí com quem é a vítima, não tá nem aí se é da própria família ou não. Mas é muito bacana toda essa questão dos vilões, né? Porque eu acho que o que mais marca no terror pra ele ser memorável mesmo é o vilão. E acaba que isso contrapõe basicamente todos os outros filmes, né? Que a gente sempre torce pro mocinho e tal, mas acho que o terror tem essa qualidade de conseguir criar um vilão muito bom. E acho que os principais filmes se destacam pelo vilão, né, amigão? Tanto que a gente sempre vai lembrar do Halloween por causa do Michael Myers, Sexta-feira 13 por causa do Jason, A Hora do Pesadelo por causa do Fred Krueger, Massacre da Serra Elétrica pelo Leatherface. Então, tipo, são personagens, na verdade, que estão no nosso imaginário aí cotidiano e que são extremamente marcantes, né? Sejam pelas características, pelos trejeitos dos personagens ou até mesmo pelos poderes, né? Como é o caso de alguns.
Com certeza. Felipe, você gostaria de complementar alguma coisa aqui?
Eu queria falar porque o Marcos comentou uma coisa que foi interessante, que foi a não seletividade do Michael Myers, né? Que ele é igual ele falou, tipo, ele é um assassino assim que não tá nem aí, tipo, o intuito dele, a premissa dele é vou assassinar. Ele a gente não sabe por quê, não sabe se foi trauma. A gente lembra que desde criança, né, que é a primeira cena do filme quando ele tá com a máscara, que ele matou a irmã com uma faca e simplesmente foi isso. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, assim, todos os filmes, normalmente, quando tem, tipo, um assassino, essas coisas, eles têm algum gancho, né? Principalmente para as continuações. Então, vocês chegaram a assistir um novo Halloween?
Eu não consegui ver ainda.
Não, então, eu vou tentar não dar spoilers o máximo possível. Porque assim, uma coisa que eu acho, que o Max mesmo falou também no próprio argumento dele, é que foi desgastando, assim, como toda fórmula que dá certo, exceto a fórmula Marvel, que até agora parece que tá aí e é uma fênix, né? Ela acaba e renasce, acaba e renasce. A Fórmula Marvel continua aí, todos os filmes dela, e tá fazendo sucesso. Mas quando uma coisa dá certo, ela tende a ser copiada e propagada, né? Então a gente pode ver. Pô, fizemos um filme com um assassino que não fala nada, ele é resistente a tudo, ele usa uma coisa, uma arma branca, ele mata. Pô, qual filme eu tô falando? Ah, cara, você pode estar falando do Jason, pode estar falando, só não pode estar falando do Fred, porque o Fred fala. Aí pode estar falando Leatherface, pode estar falando de... Tinha um outro que era o Amigo Secreto, eu acho. Tinha vários... Vários vilões que preenchiam esse pré-requisito. Mas, pras continuações, aí o que começou a acontecer? A gente pode ficar repetindo a mesma fórmula o tempo todo, várias vezes. E é interessante como Michael Myers parece ser o único assassino que não se desgasta. Porque quando você pega... Você tira ele da fórmula dele, ele não funciona. Igual o Max falou. Ah, o primeiro filme, ele mata qualquer um, ele não tá nem aí e tal. E aí, por um acaso do destino... É Nancy que chama a menina, não é, no filme? Não, Nancy é do Fred Krueger. Como chama a babá? Eu esqueci.
Laurie.
Ela acaba por cruzar o caminho do Michael Myers porque ele simplesmente sai matando o povo na rua lá, naquela localidade. E ela acaba sendo uma das vítimas que ele persegue. Mas, assim, não tem nada de especial nela que faça ele querer buscá-la, né? E aí você vê que as continuações dos filmes que começaram a dar errado foi que eles quiseram começar a colocar uma justificativa pro Myers querer matar a Laurie. Quando na verdade, o personagem não precisava disso. Ele nunca precisou. E aí você vê isso no novo filme. Como acho que foi o John Carpenter que voltou ainda e falou, velho, vamos fazer um novo pra poder mostrar X anos depois. E qual que é a premissa do Myers? É ele escapar de lá, ele pegou a máscara dele de volta e ele voltou pra vizinhança, que coincidentemente a Laurie ainda está lá. Ela ainda reside lá, só que agora é o oposto. Ela quer atrair ele. Então ela se põe no caminho dele de propósito. O Myers não mudou em nada. Tanto é que tem uma cena maravilhosa no filme, que é quando eles refazem a própria música clássica, que o Myers, eles fazem um plano de sequência lindo do Myers entrando nas casas e assassinando pessoas. É lindo, e você vê a essência do assassino dele, porque ele não tem seleção, ele não tem ninguém preferido. Ele simplesmente sai matando, só que quando ele olha pra Laurie, e aí a gente tem aquela bagagem gigantesca de que ele ficou X anos no manicômio, preso, e aí você não sabe se ele ficou marinando aquilo ou não. E ele é em silêncio o filme todo. Então o Myers, eu acho que é um dos poucos personagens, pouquíssimos, que ele não pode sair da essência clássica dele. Quando você tira ele da essência clássica, ele estraga. Mas quando você retorna ele, diferente de vários outros, ele é, assim, é um personagem completo por si só. Por ser tão, tão simples, ele é um dos mais complexos de todos.
É interessante essa questão, porque dentro do próprio Halloween, né, amigão? Isso que o Felipe tava falando, que a gente não sabe quem é o Michael Myers, a gente não conhece a essência dele, e isso o Captain, ele fica te falando a todo momento, porque a gente tem o doutor lá, que ele sempre tá no filme falando, eu estudei ele há tantos anos, mas eu não sei o que ele é, eu não tenho a ideia do que ele se tornou, por que que ele é assim. Eu vi simplesmente ele crescer por anos, 8, 10, 12 anos, ele crescer sem falar nada. Ele, entre aspas, nasceu daquela forma e não há nada que explique a essência do personagem do Michael Myers. E é interessante isso que o Felipe falou mesmo, né? Ele é tão simples que ele se torna tão complexo que em nenhum momento você vai conseguir decifrar o porquê do Michael Myers estar tendo todas essas ações que ele tem de querer matar as pessoas daquele bairro, né?
Ah, eu acho que isso, pra mim, é o grande trunfo de quase todos os filmes originais das franquias, né? Porque eu acho que quase todos praticamente não explicam o vilão, né? Ele tá ali, você não entende as motivações, você não entende por que ele tá fazendo aquilo, e no Halloween é diferente, né? E a gente vê, acho que o maior mérito do Halloween é principalmente pela direção do Carpenter, assim. Ele consegue construir uma tensão muito grande. A gente já falou de The Thing, né? The Thing é um claro exemplo disso, que você passa o filme todo tenso pra saber quem que é o Alien ali, né? O Alien replicante. E replicante não, né? Replicante é do Blade Runner, mas você tá ali querendo...
metamorfo ali, né?
É isso, um Alien.
O oitavo passageiro, o impostor. É o Among Us, é o impostor.
Exatamente. Você tá ali querendo saber e aqui não é diferente, né? Tanto que eu tava comentando com você, né, amigão? Que ele foge totalmente do que a gente vê hoje no terror, do próprio slasher, né? O gênero que ele ajudou a consolidar. Que é basicamente aquele tanto de personagem morrendo a todo instante pra você falar assim, poxa, esse cara é foda mesmo, né? Mas aqui não, aqui a gente fica tipo 50 minutos de filme só vendo o Michael Myers olhando de longe com a trilha do John Carpenter, que é maravilhosa, construindo a tensão, né? Você nunca sabe o momento que ele vai atacar, porque ele tá perto das vítimas o tempo todo, né? Então, tipo, e essa questão de criar essa tensão é muito importante. E acho que isso é o principal diferencial desse filme e do personagem também.
Eu acho que uma das cenas mais icônicas, segundo o que você falou, é aquela que ele, que eu acho que é o doutor, ele tá em frente a uma loja que o Michael, acho que, se não me engano, foi onde ele rouba a máscara, e o Michael tá num carro. E o Carpenter faz um plano em que o cara ele olha pra frente, o Michael tá no semáforo, aí o cara olha pra trás e o Michael passa atrás dele certinho, e quando o cara vai virar pra poder ver o carro já tá na orelha dele, no ponto cego, e o carro passa, e ele procurando onde é que o Michael poderia estar, tá, e ele não vê o Michael, e a gente fica, pelo amor de Deus, o cara tava ali e você não viu. Então essa crescente, igual você falou que o John Carpenter faz do suspense, é muito maravilhosa. É um trabalho, assim, de excelência.
Não, totalmente. E todas as cenas que ele aparece de fundo, que você vê o rostinho dele em algum lugar, você fica tão tenso, mas tão tenso, que durante todo o filme você fica olhando pra todo canto da cena pra você ver se tem um Michael Myers ali, que você nunca sabe aonde ele tá, nunca sabe de onde que ele vai aparecer.
Exatamente.
E acho que isso é o principal desse filme, acho que é o que marca mesmo, assim. É igual eu tinha comentado, né, que tipo... O Halloween mesmo, assim, o filme funciona dessa fórmula. Acho que essa fórmula é que traz excelência pro filme. Já tentaram colocar o Michael Myers aí nesses outros gêneros do slasher mais convencional, mas não funciona. Acho que quando você tem esse fator de quase sobrenaturalidade, né? Porque Sim. ele é um stalker perfeito, basicamente. Ele tem o tempo sempre a seu favor. Assim.
Eu acho que complementando isso que você disse, amigão, é tão legal que o Carpenter, ele brinca com você assistindo o filme, porque, na minha opinião, o suspense do filme é a trilha sonora, né? Eu acho que a trilha sonora dele é assim, perfeita, né? Não há palavras que descrevam o que é a trilha sonora aqui. Tipo, quer um trabalho bom em trilha sonora? Pum, Halloween. Eu acho que é até interessante porque ele joga a trilha sonora em certos momentos em que a gente tem o roteiro em cima das personagens femininas e tal. E às vezes o personagem nem aparece, mas você sabe que ele tá ali, né? Aí às vezes o plano sai um pouco de fundo, a trilha sonora sai um pouco, depois vem aquela conversação e tal, depois volta a trilha sonora, o Carpenter fala, pô, eu vou colocar o Michael Myers aqui ou não vou? O que será que o meu telespectador vai estar pensando naquele momento? Eu acho que isso é interessante demais, velho. Tipo, ele pode colocar a trilha sonora lá por uma hora, não colocar a imagem do Michael Myers na tela, que você sabe que ele vai estar ali e aquilo vai te deixar aterrorizado de alguma forma.
Não, total.
Eu acho importante citar que quando a gente fala trilha sonora, agora você é aqueles caras chato, cinéfilo, momento cinéfilo com o Cieri. Trilha sonora, quando a gente fala também, não é apenas a música.
Não.
Porque a música faz parte, sim, da trilha sonora, compõe a trilha sonora, mas esse filme ele tem uma excelência tão grande que trilha sonora, aqui a gente quer dizer todos os efeitos sonoros que estão no texto. Então, passadas... aquela respiração que...
Respiração a lá Darth Vader.
É tudo isso. Passos, copo caindo, tábua rangendo, qualquer... E até mesmo o silêncio. E como o silêncio é bem utilizado nesse filme para criar tensão. A gente sempre assume aquela música, né, como se fosse a música do Michael Myers, mas é muito interessante como o personagem ele é tão, tão mesclável que até o próprio silêncio se junta a ele, porque ele não fala nada, ele não faz nenhum tipo de som, ele não liga pra fazer nenhum tipo de som, até quando ele se esconde nos armários, no escuro, alguma coisa assim, e o uso do silêncio como trilha sonora é espantoso, você levanta da cadeira, você assusta com um filme de 78. Se você assistir hoje, você ainda vai estar em alguma hora, você vai ficar apreensivo em alguma hora, do tanto que esse filme é maravilhoso.
E geralmente as pessoas, elas conectam terror com mortes, né? Principalmente esse gênero agora, principalmente nos anos 70, que esse gênero do slasher foi ganhando muita força. O amigão, eu tava até comentando que ele tava assistindo hoje, que a primeira morte acontece aos 56 minutos de filme. Então, tipo, tem praticamente só mais 30 minutos. Né? Então é uma coisa, assim, absurda.
Mas você velho. Peraí, você tá contando a morte da irmã, né?
Sem contar a introdução, né?
Sem contar a introdução.
É, porque senão... primeira morte, não. A primeira morte da figura mítica Michael Myers, né?
Exatamente.
Certo, tá.
Perdão, erro meu. Mas mesmo assim, velho, tipo, mesmo a primeira morte, velho, da criança, ela é tão bem dirigida, porque o Carpenter, ela não entrega ela de bandeja, não.
É anticlimática, né? É uma coisa anticlimática. É. Ela acontece simplesmente porque aconteceu. E aí você fica, cara, o que que tá acontecendo nesse filme? Como é que uma criança faz isso? E aí depois ele só marina o personagem, dando dicas, jogando migalha pra você catar e falar, puta merda, essa criança virou esse cara, e esse cara é sobrenatural, ou não é, ou ele é só muito furtivo, ou não é, e não é,
E a construção da tensão em cima disso, né, até os 56 minutos, ela é demais. É tipo, às vezes tem até... É o que a gente fala, né? Tem as decisões burras. As pessoas são curiosas, ou a pessoa atendendo o telefone sem parar à noite de Halloween, vamos dizer assim, né? Acontece, mas acontece de uma forma tão natural dentro desse filme, que é até bom. A burrice do personagem é bom pra esse filme.
é aquele filme, Halloween é aquele tipo de filme que, assim, eu vou construir tudo pra você, mas ele consegue não ser chato na construção. Tem personagens clichês? Tem, obviamente. Tem aquele cara que sempre quer ficar só transando. Tem a namorada dele que sempre quer ficar só transando com ele. Tem a menina que é toda certinha e blá blá blá. Mas, igual você falou, Fael, não é aquela coisa tipo, nossa, que exagero de não sei o quê. Tá, que pregar o cara com uma faca tramontina na parede é foda. Mas, assim, tirando essas, dois, três coisinhas, é um filme que, se você for tentar colocar 56 minutos de uma obra cinematográfica sem nada de slasher em um filme que é slasher, e você ainda assim não perder tanta atenção quanto a atenção do espectador, quanto a motivação do espectador, que ele fala, velho, eu quero ver até o final esse filme, eu quero saber o que acontece, eu vou acompanhar. É muito um cara que tem. É um cara que tem que ter uma mão muito boa pra poder comandar um filme assim e ainda assim conseguir fazer com que a gente veja até o final. E até hoje é um filme que a gente se apaixona do primeiro minuto até o último minuto.
E trazendo essa concepção aqui, amigão, dos personagens, principalmente das mulheres, né, que são mais presentes dentro do filme, a gente tava conversando, igual esses filmes que tem baixo orçamento, você precisa de pessoas que atuam vendem sua mão de obra barata, né? E aqui nós temos a inclusão da Jamie Lee Curtis como a personagem principal, né, o principal alvo do Michael Myers. E talvez diferentemente das outras personagens dos outros filmes de slasher, desses de baixos orçamentos da época, ela atua muito bem, né? E ela tem, principalmente no último ato, uma atuação assim, que eu acho que é ótima para uma pessoa que era, entre aspas, desconhecida até na época, né? Gostaria que você falasse o seu ponto de vista sobre a personagem, se você gosta, e também como a atriz se saiu sendo aí o principal alvo do nosso querido amigo Michael Myers.
Acho que ela foi uma ótima Final Girl, amigão. Ela tem todas as características de uma, né? Mas, igual você comentou, amigão, tipo, é incrível, né, que a gente praticamente nesse mês falou de muitos filmes com baixo orçamento, e é engraçado que em todos eles atores desconhecidos destacaram, né? Então, aqui não foi diferente. A Jamie Lee Curtis foi escolhida por causa que ela é filha da atriz que grita em Psicose, né? E o John Carpenter quis trazer ela pro papel. Trouxe e deu muito certo. Acho que ela encaixou muito bem. Ela conseguiu passar todos os sentimentos, assim, o sentimento de não se encaixar no grupo de amigas dela, inclusive, assim, toda questão do medo, né, a hora que ela vê que o Michael Myers tá ali realmente, de fato, que ele existe, né, só, tipo, conspiração de todo mundo, né, de achar que é só o bicho papão e tal. E acho que a atuação dela vai melhorando muito, principalmente nos momentos que ela realmente tá sendo perseguida, né, que aí ela tá sendo ali, de fato, a Final Girl, Mas eu acho que pra mim o ator que mais se destaca nesse filme é o Donald Pleasence, como o Dr. Loomis, né? Eu acho que um dos pontos da franquia Halloween que é tão marcante não é só o Michael Myers, mas sim também o Dr. Loomis. Ele tá presente em quase todos os filmes da franquia. E ele é muito, muito bacana ver essa questão assim do psiquiatra que vê o mal ali e, poxa, vê o que ele pode fazer. E ele tá disposto a ir atrás pra tentar arrumar a bagunça que ele sabe que vai acontecer, né? Que você vê que ele tenta comunicar pra todo mundo, mas quase ninguém dá bola pra ele, porque ele fala, né? Eles não acreditam tanto assim no prognóstico dele, né? De que, de fato, Michael Myers é um perigo pra cidade e tal. Mas acho que é muito bacana, acho que todos os atores aqui são muito bons. Eles conseguem, tipo, mesmo que eles tenham pouco tempo, eles conseguem passar o que é os personagens, né? Todos aqui são bem característicos como personagens de slasher, mas eles conseguem transparecer, eles não são tão chatos como a gente vê nos personagens que existem nos filmes atuais, né? Que são basicamente só uma caricatura. Aqui, principalmente a outra amiga dela, que passa mais tempo com ela conversando, ela também é um personagem muito bom, esqueci o nome dela agora, acho que é Linda.
Eu acho que sim também, eu não vou me recordar o nome da personagem agora, amigão.
Mas eu acho que esse núcleo assim, de personagens é muito bom, e acho que todos eles têm um pouco de destaque, né? Tirando a amiga que quer transar ali, que tem muito pouco tempo, mas acho que todos os outros têm seu destaque. Mas acho que em especial aí pra esse filme, sem ser o Michael Myers, com certeza o Dr. Loomis.
Felipe, o que você acha aí do nosso Dr. Loomis aí, que sempre tá tentando informar pra população que algo... Eu acho que ele, o Dr. Loomis é o contrário de todos os outros filmes de terror, né? Porque todo mundo nos outros filmes de terror fala, não, isso não existe. Igual no Freddy Krueger, né? A moça tá falando, não, mas ela aparece nos meus sonhos. Não, mas isso não existe. Se você falasse pra pessoa, se o Dr. Loomis estivesse no Freddy Krueger e falasse, meu, tem um cara que tá entrando no meu sonho tentando me matar. Eu falo, não, vamos conseguir, eu acredito em você. Ele é o contrário de tudo, né, amigo? Ele fala, não, tá vindo um cara pra cá, vocês aí estão todo mundo em perigo, por favor, fiquem atentos que pode acontecer um destroço na cidade.
Exatamente, e o Dr. Loomis ele é tão marcante que na primeira cronologia assim, do Halloween ele aparece em todos os filmes praticamente, porque ele virou uma figura carimbada da franquia, tal como Michael Myers, até mais do que o personagem da Laurie, né, que retornou agora, mas Halloween é isso, é Michael Myers fugindo do Dr. Loomis, porque o Dr. Loomis tá sempre atrás dele pra não deixar ele fazer as matanças.
Assim, é que o Myers, falando-se do Dr. Loomis, essa é uma característica do Halloween mesmo, que se você colocasse, por exemplo, você citou um Pesadelo em Elm Street, né, uma noite... um Pesadelo em Elm Street. O Myers, essa que é a nuance dele. Até então, o Loomis, ele ajuda... ele é um personagem que ajuda o espectador a ver o Myers não como alguma coisa sobrenatural. Até então, o Myers é uma pessoa psicótica, né? Ele foi para um manicômio, foi tratado por um psiquiatra, né? Que seria o Dr. Loomis, que diz que nunca encontrou um caso igual ao do Myers, que ele simplesmente só vê maldade dentro do Myers, não consegue ver mais nada lá dentro, é como se não houvesse nada lá dentro, não tem alma nele, é só maldade. E isso faz a gente pensar, putz, o Myers ele é um psicopata, mas ele é humano. Então, acho que essa é a maior diferença, assim, de igual o Fael falou, todos os outros ficam falando, mas tem um cara me perseguindo, não sei o quê, e ele tá no meu sonho, mas é sobrenatural. Você pode ver, tipo, o Jason Voorhees. Pô, mas o Jason era um menino que morreu aos 8 anos no lago Crystal Lake. Como que o Jason vai ter voltado? Isso aí não existe. Fred Krueger, pô, os pais da cidade queimaram o Fred vivo porque ele matava as crianças e foi solto por falta de provas. Como que esse cara vai tá vivo, entendeu? Não tem muito o que se fazer. O Leatherface já é outra história, porque a família praticamente dominava a cidade, né? Então não tinha pra onde recorrer. Mas o Loomis, ele eu acho que é um recurso de roteiro muito bom pra poder manter a gente com um pezinho na realidade. Que é tipo, o cara ele não é um super vilão, não é um bicho papão, não é um monstro, não é uma entidade. Ele é um homem. Ele é um homem que é mal, e ponto. Não há segredos, não há não há vírgulas, não há alguma coisa a mais ali. E aí é onde no final do filme ele toma um tiro de 38, se não me engano, do próprio Dr. Loomis.
Um não, né?
Um diversos.
É, uns. Cai do telhado, né? Tipo, ali, um ferimento por arma de fogo ali. Nossa, não vou nem contar o estrago que lá pode fazer. E o bicho some. Simplesmente. Então, ele só se assume um personagem, assim, sobrenatural nos últimos segundos de filme. Nos últimos minutos, 2, 3 minutos de filme. Que é onde o cara dá um tiro nele e ele simplesmente desaparece. E é interessante como a gente, o Loomis, ele é como se fosse, pra mim, pelo menos, como se fosse um espectador. Porque a todo momento nós sabemos que o Myers é perigoso, nós sabemos de onde ele fugiu, nós sabemos que o tratamento foi ineficaz, tudo isso o Loomis sabe. Nós sabemos que ele tá atrás das pessoas daquela rua, não sabemos por quê, exatamente como o Loomis. E quando ele cai do telhado e some, o Loomis olha desacreditado, assim como a gente. E só que por um segundo a gente pode ver que ele tá aquele olhar, tipo, eu sabia, tinha alguma coisa errada. Assim como a gente também dá. A gente fala, cara, não é possível que esse homem não tinha alguma coisa, não ia ter alguma coisa a mais, assim. E fica aquela incógnita. Mas o Loomis, pra mim, é como se fosse o espectador. Ele é como se fosse a gente dentro do filme. Pra poder colocar a gente... O que o Loomis sente é o que a gente sente. O medo, a tensão, o suspense, a busca. Porque a gente tá querendo sempre saber onde é que o Myers tá, assim como o Loomis tá querendo saber. A gente quer, por mais que, assim... eu não diria que a gente torce pro vilão nesse filme. A gente quer saber onde o vilão está pra ver quem vai conseguir parar ele, né? E é o que o Loomis quer fazer. Então eu acho que o Loomis é um recurso de roteiro pra poder encaixar o espectador dentro do filme, além de ficar como somente atrás da quarta parede. Agora, contra a Laurie, eu discordo um pouquinho de vocês, porque eu não acho a atriz muito boa no primeiro filme. Eu acho que ela era uma atriz, assim, ok, ela conseguiu carregar o final, igual o Max falou, ela é uma boa final girl, né, pra poder manter aquele final de filme, mas nada que sobressaia do feijão com arroz, nada que, nossa, que atuação incrível. Agora, quando ela invoca a Sarah Connor no novo filme, aí sim, que atriz fenomenal, porque ali ela muda da água pro vinho, assim, nossa, é igual a Linda Hamilton no próprio Exterminador do Futuro. Do 1 pro 2, você não acredita que é a mesma atriz. De jeito nenhum. E a Laurie, do primeiro Halloween pro último que lançou agora, é uma show de atuação, assim, fora do normal. Aí eu aplaudo de pé a atriz. Foi um trabalho fenomenal. O que ela cresceu, o que a personagem virou e o que ela conseguiu imprimir nas telas como a principal antagonista, digamos assim, de Michael Myers.
Mas é que aí também muda a proposta do próprio personagem, né? Eu acho que como uma final girl é muito difícil você fazer algo que seja fora do padrão, assim. Você pode pegar todos os filmes, tipo, a primeira hora do filme, ela é uma personagem sem sal. Tipo, essa é a figura da final girl e no final é isso. É você tentando fugir do vilão a todo custo. Ela fez o feijão com arroz, mas é o que os personagens fazem. Tipo, nenhuma final girl se sobressai.
Ah, mas aí eu te coloco uma final girl, eu quero ver seu comentário. Tenente Ellen Ripley. Você lembra quem é? Você sabe quem é a Tenente Ellen Ripley? Sigourney Weaver no filme Alien, o Oitavo Passageiro. Ela é uma final girl e ela é completamente diferente de qualquer outra final girl que você pode encontrar. Então, assim...
Ela também foge do quesito, assim, ela é a última sobrevivente, mas ela vira um personagem totalmente diferente no Final Girl.
Não, ela começa já, tipo, é uma personagem mais forte, tudo bem, mas não deixa de ser uma Final Girl. Ela é a última sobrevivente, literalmente a última sobrevivente do Nostromo, e assim, não é nada comparado ao que a Laurie foi, que tem os momentos bobinhos dela, tem aquela coisa e tal, mas a Ellen Ripley carrega o filme do Alien tão bem, e assim, e ela é uma final girl tão badass, que ela virou símbolo. Acho que até a própria Linda Hamilton se baseou na Sigourney Weaver pra poder fazer o Exterminador 2. Do tanto que aquele personagem foi icônico. E aí a gente vê essa propagação na própria na Laurie, né, que eu não vou lembrar o nome da atriz, desculpa, a gente não vai lembrar o nome da atriz, mas a Laurie, ela é uma Ellen Ripley, ela é uma Sarah Connor no último filme, e eu adoro essa transformação, de novo. Ela é um feijão com arroz que funciona. É um filme bom. Halloween é um dos meus filmes de terror favoritos. Mas ela é uma atriz, ok, não, não, pra mim não se sobressai tanto como, por exemplo, Sigourney Weaver foi em Alien, o Oitavo Passageiro. Mas, no novo Halloween, o que ela se transforma e como ela consegue demonstrar essa transformação, porque é uma coisa você sair de um filme, ela ser uma Final Girl, e aí vem o Halloween 2, onde ela praticamente não muda nada, e ela já sobreviveu ao Michael Myers. E ela tá aquela coisa, tipo, ah, ok, eu vou voltar com a minha vida, isso aqui. Não, você pega ela nesse novo, ela mostra todas as linhas do trauma, todas as camadas na mente dela, que ela tá, aquela, como ela tá borbulhando aquele ódio que ela tinha pelo Myers, de como ele estragou a vida dela, como estragou o relacionamento dela com a própria filha dela, e depois com a neta. Então, e se o ator não conseguir imprimir isso, o filme se estraga por si só, não tem nem como o filme fazer sucesso. Então, eu elogio muito a evolução da atriz conseguindo evoluir a personagem tão bem como ela conseguiu evoluir. Mas de começo, ela pra mim ainda é uma Final Girl completamente feijão com arroz, a mesma coisa dos outros.
Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que ela é uma boa Final Girl pelo simples fato de, no final do filme, a forma que ela se encontra aterrorizada, a forma como ela consegue escapar do Michael Myers, pra mim é super realista, e eu enxergo a forma que ela está aterrorizada, sabe? Eu sinto aquilo dela, então isso pra mim já eleva um pouco mais a atuação dela. Obviamente, pô, é a primeira atuação dela, vamos, né? Óbvio. Tanto faz isso, né? Muita gente tem primeira atuação, mas se sai muito bem. Mas eu acho que no quesito aterrorizante, sabe? Porque aquela cena final específica, quando o Dr. Loomis olha lá na janela e não tem mais ninguém lá, não tem Michael Myers lá, o filme ele toma uma outra proporção logo no final. Por quê? Porque você passa o filme inteiro aterrorizado com o Michael Myers, aterrorizado com as notícias do Dr. Loomis durante o filme inteiro, falando que ele é super perigoso, aterrorizado com a trilha sonora e a perseguição que vem sendo feita do stalker Michael Myers. E no final, logo após os tiros, você tem a personagem da Jamie Lee Curtis super aterrorizada no canto dela, praticamente não entendendo tudo o que estava acontecendo, né? E super com medo de tudo o que estava acontecendo. E logo após aquele take excepcional, que é quando a câmera foca no chão e não tem o Michael Myers, e volta pro Dr. Loomis, eles não entendendo aquilo que estava acontecendo, meu, aquilo para mim é excepcional. Então, o conceito da Final Girl ajudada ali pelo Dr. Loomis, para mim, funcionou muito bem, e funcionou muito bem com a atriz. Não que eu discorde de você, Felipe, muito pelo contrário. Super.
Não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
Fico do seu lado, mas para mim funcionou muito bem.
Não, eu não digo que ele não seja funcional. Eu só digo assim, que ela foi ok, porque ela não, eu não vejo muita diferença entre ela e, por exemplo, o final do primeiro Sexta-feira 13, onde a gente também tem uma Final Girl. Então, eu não vejo tanta discrepância, sabe? Pra época, tá que a finalização do Sexta-feira 13, a atuação da Final Girl foi horrível, pra mim, pelo menos, né, no barquinho, mas é uma das cenas mais clássicas, que é o menino Jason subindo do lago e puxando ela. Um dos sustos mais icônicos do cinema. Mas ela não se destaca pra mim tanto quanto esse final, por exemplo, que a gente também consegue ver imprimir na face da atriz todas as emoções que ela estava sentindo. Mas sim, não tirando nenhum mérito, ela é uma excelente atriz, excelente. Eu só prefiro ela agora no novo.
Perfeito. Então, nós já conversamos um pouco mais sobre o final, já falamos sobre a trilha sonora, já falamos sobre os personagens, já falamos sobre a direção. Vocês querem colocar mais algum adendo aqui pro nosso especial sobre Halloween? Alguma curiosidade, amigão?
Vixe, amigão, deixa eu procurar aqui. Eu tinha lembrado de umas, mas não...
Felipe, algum adendo enquanto o Max procura a curiosidade que ele estava falando?
Eu gostaria de falar que se você que está ouvindo esse podcast, meu amigo, se você, minha amiga, dona de casa, dono de caso, se você não assistiu esse filme, você não sabe o erro colossal que você está cometendo. Você agora deveria levantar o popô da sua cama, cadeira, sofá, chão, ou possivelmente do ar, porque você pode estar em pé ou caminhando nesse exato momento enquanto você ouve esse podcast maneiríssimo, e deveria ir para a sua casa, neste exato momento, assistir esse filme supimpa, se tiver de noite. Se tiver de dia, você vai esperar fazer a pipoquinha, chamar a família, a vovó, o papagaio, o sobrinho, porque é um filme para toda a família ver pessoas sendo esfaqueadas em casa, sendo despedaçadas, enquanto um homem toma 8 tiros e depois lança 25 álbuns de música e tem uma briga com outro rapper.
Aliás, esse filme está no Amazon Prime, então você tem acesso à Amazon Prime, você consegue assistir. Caso não, você consegue baixar em qualquer locador online.
Olha, Amazon Prime, olha, se eu fosse vocês, eu patrocinava aqui, ó, propaganda aí, ó, já.
Olha aí, tá vendo?
E é bom que você gostar do primeiro Halloween, só que não falta é filme pra você assistir.
O que não falta é filme, pô.
Exatamente.
Pode ser que tenha uma qualidade meio duvidosa, mas o que não falta é filme.
E uma coisa que eu queria falar aqui também, igual a gente comentou, eu tava comentando com o Max, que o Exorcista tem um dos maiores jumpscares da história do cinema, que é protagonizado por um telefone. E esse filme tem um dos maiores jumpscares da história pra mim também, é que quando o carinha vai lá buscar água pra namoradinha dele, ele sai lá de fora e volta, e o Michael Myers pega ele pela garganta. Aquele, meu amigo, é um dos maiores jumpscares da história. Nossa, do terror.
Sim. Exatamente. Você já tá na atenção, né? Porque você sabe que o Michael Myers tá por aí.
Sim.
Você acha que ele vai vir da porta, porque a porta que abre, mas ele vem do armário do lado.
Nossa, espetacular, sim. Espetacular.
É a própria cena aqui que eu falo que ele prende o cara na parede com uma faca guinso. Mas, mano, o jumpscare é tão bem feito. E não é aquele jumpscare, tipo, apelativo, né? Não. Não tem aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, você pula da cadeira por causa do som. Não é. É um jumpscare tão bem colocado, ele vem tão natural.
Com trilha sonora. Jumpscare com trilha sonora boa.
E aí você... cara, é surreal aquela... esse filme, ele é uma obra de arte, ponto.
Amigão, curiosidades aí? Conseguiu?
Pô, amigão, esse filme não tem tantas curiosidades. Eu acho que, como a gente tinha comentado do orçamento, acho que as duas principais se marcam aí, né? Se no Massacre da Serra Elétrica o narrador recebeu apenas um baseado aí pra fazer a sua parte do filme, né? Aqui no filme, o cara que faz o Michael Myers, ele tava recebendo $25 só por dia de filmagem. E acho que o detalhe mais marcante é que a máscara do Michael Myers é uma máscara do Capitão Kirk, né? Que eles pintaram, sim, de branco. E é isso. Tipo, o orçamento era tão baixo que eles compraram uma máscara existente, eles deram uma pequena adaptada e é isso. Ficou ali Michael Myers e virou característica, né?
Uma curiosidade muito interessante é que o filme de maior bilheteria independente que tinha no cinema até o Halloween era o próprio Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica também tinha um orçamento super baixo, a gente comentou aqui, trouxe várias curiosidades, aliás. E depois, né, o Halloween veio, lançaram e o Halloween passou o Massacre da Serra Elétrica como a maior bilheteria de todos os tempos de um filme independente. Uma curiosidade muito interessante.
Esse é a virtude e o mal do filme de terror, né, amigão? Eles gastam um pouco, rendem muito e fazem 1000 continuações ruins. Então...
é, com certeza. Esse é o mal.
Esse é o mal, é o bom e o mal do terror.
Esse é o mal, exatamente. Felipe, sua nota de 0 a 10 e as suas considerações finais para Halloween.
Rapaz, que jumpscare foi esse? Ô, jumpscare do podcast dos amigões. Depois eu queria que todo mundo que ouvisse isso aqui comentasse. Quem assustou com essa chamada? Eu acho que esse foi o maior jumpscare do...
da história aí do podcast.
Se estiver ouvindo de fone aí, a gente já pede desculpas.
Com certeza. Bom.
Meu, minha nota pra esse filme de 0 a 10, eu dou um 8 maciço, assim, porque tem, eu gosto muito da continuação, assim, da nova continuação, mas não tiro mérito nenhum desse filme. Eu acho 8 uma nota muito forte. É um filme de baixo orçamento, é um filme já bem datado, mas que, por incrível que pareça, funciona. Não tem nenhuma das partes datadas dele atrapalham. Tem alguns errinhos, algumas coisas assim que podem incomodar um pouquinho? Tem. Mas não tira a atmosfera do filme. É um filme maravilhoso, do começo ao fim, muito bem construído, muito bem filmado, muito bem executado, bem atuado. Então, assim, tô um 8 sem tirar nada, sem justificar nada de ruim, porque tudo de ruim nesse filme acaba ficando bom, até porque o filme é excelente, deu origem a várias continuações que podem até não ser tão excelentes assim, mas a última continuação foi muito boa e, enfim, é isso. 8.
Perfeito, meu amigo Felipe. Amigão, sua nota de 0 a 10 também.
Primeiramente, eu quero recorrer à minha memória e dizer que o Felipe deu nota 4 pra Campo do Medo e deu 8 pra Halloween. Então.
A gente pode observar
uma incongruência nessa nota. O podcast dos Amigões está marcado na história.
Mas peraí, eu dei nota 4 porque 3 pontos era pro Tobin Sujo.
Que isso?
No Halloween não tem Tobin Sujo. Se aqui tivesse Tobin Sujo, tava 14.
Não colou muito, não, hein?
Essa nota do Felipe entra pro hall de notas que eu discordo veementemente, mas eu respeito.
Eu dei 4 mesmo?
Deu 4.
Desculpa, gente.
Anotem o número do Felipe. Vão cobrar ele no canal do YouTube dele. Como que ele deu 4 pra verdade. Campo do Medo e 8 pra Halloween.
Gente, mas gente, é de 10, cara. Eu não cheguei nem na metade pra Campo do Medo.
Não, você tá dizendo que a Halloween é só o dobro de vez.
É.
Ah, mas aí, se for. Ele não ia ser nem o triplo se eu colocasse, tipo, 10, entendeu? Tipo, não dá pra fazer essa comparação.
Mas depois dessa nota manchada na história do podcast dos Amigões, eu corrijo esse erro histórico da nota 10. Eu acho que Halloween é um filme que marcou muito o gênero. É, ele não fez tanto sucesso à toa. Ele tá junto com o Massacre da Serra Elétrica aí na galeria dos pais do Slasher. Massacre da Serra Elétrica apresentou esse conceito aí pro grande público. Halloween foi lá e emplacou. Fez com que os anos 80 fosse recheado de slashers. Até hoje a gente tem continuações de sequências que começaram por causa de Halloween. Halloween mesmo, acho que já tem 10 filmes, 11 eu acho agora. Então você vê que foi uma coisa que marcou muito o gênero do terror. E é isso, foi feito com baixo orçamento. John Carpenter, ele é excelente fazendo qualquer tipo de filme. A gente já fez aqui sobre The Thing, que a gente falou muito bem, que eu e o Miguel a gente considera um clássico também. Halloween, tipo um dos primeiros trabalhos dele com pouco orçamento, ele também emplacou. Ele faz de tudo. No futuro a gente vai fazer sobre Os Aventureiros do Bairro Proibido, que é um grande trash do John Carpenter também. Então ele é um cara muito versátil e ele mostra todo o talento dele aqui nesse filme. Mesmo com as dificuldades, mesmo com baixo orçamento, ele foi lá e emplacou um clássico que até hoje é lembrado por grande parte do público de terror. E é isso, nota 10.
Bom, eu vou acompanhar o amigão porque, como a gente havia falado no Massacre, eu acho que para um diretor e um roteirista fazer uma história com pouco dinheiro e ela ficar marcada até hoje, são para poucas pessoas, né? Então você ter hoje $300 mil, né? E conseguir fazer um filme de alta qualidade, ser reconhecido como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, estar nas listas aí de top 10 de todos os críticos e de todas as revistas, eu acho que não é pra menos. Na minha opinião, o Halloween tem uma das maiores trilhas sonoras do terror. É espetacular o que o Carpenter faz. Eu tava lendo umas outras coisas aqui que o Carpenter, ele fez a trilha sonora em 3 dias. Então, pô, um cara fazer uma trilha sonora em 3 dias, o cara tem que ser no mínimo um gênio, né? E essa versatilidade dele também é um espetáculo, né? Nós temos em The Thing aí também mais um filme que junta o suspense com um pouco de ficção científica. Então é um cara assim, muito inteligente, que sabe o que está fazendo, que traz mais essa questão, essa concepção da Final Girl que ele provavelmente havia assistido no Massacre da Serra Elétrica e gostou demais. A década de 70 deve ter sido uma década muito boa para quem morava, né, para quem era da época, porque, meu, imagina você, né, na época, lá na década de 70, assistindo a todos esses filmes, né? E é claro, talvez alguns filmes hoje seriam bobos, né, pra nós que estamos assistindo. Mas, meu, pra época, com tudo o que acontecia, com a revolução, né, e com as atualizações do gênero, provavelmente deve ter sido muito bom ter acompanhado tudo isso, né? Eu fico pensando no pessoal que foi assistir A Hora do Pesadelo também, na época, né, com a questão do sonho, né, que é algo bem mais psicológico. Eu fico imaginando o pessoal depois do filme indo embora, velho. Acho isso sensacional demais. Queria muito ter vivido nessa época só pra ter assistido a esses filmes. E Halloween não fica de fora. Essa questão do serial killer, né, a década de 70 e um pedacinho da 80 aí emplacou um dos maiores vilões de todos os tempos, né, Leatherface, Jason, o próprio Michael Myers, o Fred Krueger. Então, assim, não tenho muito o que falar. O gênero de terror, ele é espetacular, foi espetacular na década de 70. E esse filme aqui ajuda a aumentar ainda mais o nível dos filmes de terror da época. Antes de terminar, eu gostaria de perguntar para o Felipe, assim como eu pergunto para todos os nossos colaboradores, como ele vê o gênero de terror hoje, se ele acha que com esses novos filmes, né, principalmente esses terrores psicológicos, o filme de terror, ele ainda, você acha que tem esperança para um futuro próximo? E se você ainda vai continuar acompanhando aí esses filmes, se você perdeu um pouco dessa vontade, mas eu gostaria de saber mais de você, o que, que você vê pro cinema de terror aí para os próximos anos.
Então, pai, igual eu falei aquela hora que você perguntou um pouquinho mais cedo, tipo, eu acompanho ainda um pouco os filmes de terror. O que aconteceu comigo foi um filme chamado O Albergue, que me fez parar de assistir os filmes de terror por completo, não por completo, assim, mas me fez diminuir muito a minha experiência com filmes de terror, porque O Albergue, ele não me despertou angústia, medo, ele me despertou raiva. E isso me estragou muito a minha recepção para com os filmes de terror. E teve um meio tempo aqui agora, né, que os filmes de terror, eles estavam tão carregados da mesma fórmula, ou era algum espírito, ou era algum assassino mascarado, que fez a gente cansar. Infelizmente, a fórmula não dá pra você ficar reutilizando ela infinitamente, você tem que se reinventar. Logicamente, vieram filmes ótimos do nada que surgiram, né? Tipo, depois da Bruxa de Blair, começaram a fazer aquele tão de found footage. Só que aí lançaram um espanhol do prédio lá, né? Do prédio com os zumbis.
O Rec. O Rec.
Nossa, eu acho maravilhoso esse filme. Foi uma achada, assim. Aí foram lá os estadunidenses, fizeram a versão deles, cagaram o filme inteiro de novo.
Continuações. O bom e o mal do terror.
Exatamente. Só que aí depois a gente teve, né, Jordan Peele surgindo aí. A gente teve o icônico James Wan, né? Que aí você falou, eu acho foda pegar um cara que pega 300 mil e faz virar a galinha de ouro, né?
Sim.
1 bilhão. Pô, a gente tem o James Wan, ele criou uma franquia com X monstros diferentes e o cara parece Midas. Tudo que ele toca vira ouro. Pô, o cara ter feito... Né, foi ele que fez também o Jigsaw? Eu não lembro se foi dele.
Foi.
Jogos Mortais.
Foi. Ele fez Jogos Mortais, ele fez a Annabelle. O cara fez Invocação do Mal. Pô, o cara é...
Não, eu vou dar uma opinião impopular aqui, cortando o Felipe, que James Wan renasceu o terror em 2000 e matou em 2010. Pode e ficar. Esses filmes do Invocaverso, pra mim, é o que tá matando o terror popular hoje.
Não, mas
é que
eu concordo.
O James Wan, ele era um cara bom de fazer filme de terror, os primeiros. Porque até então, eu não conseguia encontrar, eu não consegui de verdade, eu tô desafiando aqui todos os roteiristas e filmmakers do mundo a fazer uma franquia de terror que não caia na maldição da continuação cagada. Se alguma franquia de terror conseguir fazer essa merda, exceto Alien, até o Alien, pra mim, agora vai vir outra coisa polêmica, até o Alien 3. Porque eu gosto do Alien do David Fincher, me julguem, tá bom? O Alien do David Fincher. Eu não gosto do 4, mas o 3 pra mim eu acho maravilhoso.
O Alien, 3, o Alien 3 é um nota 8.
Aí dei 4 pro campo do medo. Bravo desse negócio. Mas não, depois eu vou reassistir o nosso episódio. Eu quero ver quanto que eu dei antes de falar do Top Sujo. Que eu lembro que eu dei 2 notas. Eu lembro que eu tinha, eu não sei se era 1, e depois eu fui pra 4 por causa do Top Sujo. Teve um negócio assim. Teve um treco assim. Eu até perdi. Ah, tá. Foi do James Wan. Mas, por exemplo, teve um filme. Eu gosto de. Teve um filme agora que eu quero ver, que é esse Come Play, que parece que é uma entidade que quer. Vai atrás de um menino autista. Eu achei interessante a proposta. Eu gosto de filmes que tenham um roteiro. Então, por exemplo, eu adorei o Babadook. É um filmaço. Adorei Corra, adorei Nós. Tanto Corra e Nós por conta do duplo sentido, que o Jordan Peele executa, assim, magistralmente. São filmes fora do normal de bons. Então o terror, ele se reinventa, obviamente, ele se reinventa muito, mas tem que ter pessoas que saibam o que estão fazendo e que queiram transmitir aquela mensagem. A gente tem também que entender que tem obras que elas têm que acabar, que não tem que ficar fazendo Sexta-feira 13, 3.000, o retorno do retorno de Jason que casou-se com Fred e teve uma filha. Não tem que ter isso, sabe? Não tem que ter continuações. O filme ele tem que terminar em si. Se ele tem começo, meio e fim bons, ai, vai, fez 1 bilhão. Foda-se, o filme foi bom porque ele era bom naquilo. Deixa o gostinho de quero mais, deixa chegar lá na frente e a gente querer fazer mais. Que, de novo, Halloween fez magistralmente, que é pegar o primeiro, excluir todas as continuações e trazer de volta para os atores originais para esse novo capítulo que, assim, não encerra a franquia, deixa em aberto, mas não vai ter mais. Eu creio eu que não vão fazer um outro Halloween agora, uma continuação desse Halloween de 2019, se não me engano, que é 2019 que lançou o filme.
Vão não vai fazer, ter uma continuação. Né?
Eu acho que não, tomara que não, porque assim, o filme ele fecha muito bem em si, é um filme redondo, é um filme gostoso. Sabe, parem de fazer continuações desnecessárias. Aí vocês começam a salvar o terror. Inventem coisas novas. Tem filmes de terror muito bons, de um episódio só, são episódicos assim. O próprio Jogos Mortais, que virou uma franquia, caga pra caralho no final, a partir do terceiro filme, quarto filme, começa a cagar demais, que, sabe? Então, eu acho, pra mim, o problema do filme de terror é a pessoa vê dinheiro, ela quer fazer mais, só que ela quer fazer mais com a mesma fórmula ou colocando resoluções idiotas. Resoluções idiotas não levam a nada. Então, aprendam a fazer filme de terror que, se for pra continuar, meu, façam, sei lá, façam sagas, mas façam sagas finitas. Não fica fazendo, 25 milhões de anos depois, Halloween 29 mil, agora Michael Myers tem um irmão gêmeo. E ele não morreu.
Eu não queria terminar, te cortar, na verdade. Bom, mas beleza. Já há um Halloween confirmado.
Ah.
Será o Halloween Kills, que será a continuação desse novo Halloween.
Se o Halloween Kills fizer dinheiro, vai ter uma sequência.
Vai ter uma sequência, velho.
Tem o direito do bagulho, você vai fazer filme até esgotar, velho.
É porque assim, velho, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou torcer pra que esse filme consiga ser o que foi o Exterminador do Futuro 1 e 2. Que a continuação foi melhor que o primeiro. Porque se esse filme aí flopar também, eu não queria que estragasse uma saga, porque eu amo essa saga, eu gosto dessa saga. Apesar de dar do 8 no coisa, vocês me julgarem pro resto da vida.
Acho que a galera tem que aprender com o Sam Raimi, né, amigão?
Sam Raimi, a gente fala isso agora. Evil Dead é a maior trilogia da história do cinema.
Não tem um filme ruim. Ele fez uma série de 3 temporadas, não tem nenhum momento que a série é ruim, então ele conseguiu explorar ao máximo o que dava dinheiro pra ele de uma forma de entregar com qualidade. Então é isso, aprendam com o Sam Raimi.
Ele aprendeu, então todo mundo tem que fazer um Miranha de qualidade pra poder fazer uma saga de terror completa.
Sam Raimi é outro que tirou lei de pedra, meu Deus.
Exatamente.
Enfim, estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio especial aí do Mês das Bruxas e Clássicos Terror, onde chegamos ao dia do Halloween, falando sobre Halloween. De 1978, do nosso querido John Carpenter. Estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer aí a presença do meu amigo Felipe, que mais uma vez ajudou e muito aqui no nosso episódio. Felipe, gostaria de agradecer demais aí a sua presença, espero que você volte logo, e aproveitando aí, dê as suas redes sociais também pra galera que gosta de acompanhar, que você também produz aí um conteúdo bem legal pra galera.
Bom, gente, muito obrigado. Eu agradeço vocês, toda vez aquele amor, né? Aquele amor de A Fazenda, né? Agora eu tô viciado na Fazenda aqui. Nossa, eu adoro, não canso de falar, não vou cansar de falar, eu adoro participar com você, adoro quando vocês me chamam, e adoro ainda mais quando vocês pegam filmes que eu sou completamente apaixonado. Muito obrigado por ter participado, espero que vocês tenham gostado, telespectadores que estão assistindo, ouvindo no seu busão, no seu Uber, na sua casa, no seu almoço, na sua viagem pra praia, quando não pode sair tá quarentena, viu, gente? É isso aí. Mas, enfim, eu sou o Siri, pra quem não me conhece, agora eu tenho mais uma rede social, porque faz uma cota que eu não apareço aqui, né? Agora eu estou fazendo lives no Twitch, lá no canal do Voldemort, o famoso canal que não deve ser nomeado no YouTube, porque o YouTube tem ciúme, né? O YouTube é o irmão mais velho que não gosta do irmão mais novo. né? Estão lá fazendo lives de finais de semana, às vezes durante a semana, mas mais precisamente aos finais de semana, onde a gente consegue jogar um Pokémonzinho, o famigerado Among Us, né? Que é maravilhoso, e eu sou o famoso impostor amarelo. Então me sigam lá no Twitch, é twitch.tv/cierepilep. É, me sigam no YouTube também, é youtube.com/cierepilep. Se você botar um dia banal no YouTube, você consegue me encontrar, um dia banal. É, cierepilep no Instagram, cierepilep no Twitter, cierepilep tudo. Muito obrigado, pai, muito obrigado, Max. Um beijo em suas bundas gostosas. E é nóis, valeu pelo convite. Vou deixar vocês encerrarem agora, valeu.
Valeu, Felipe, muito obrigado. Siga o Felipe nas redes sociais e que produzam conteúdo de qualidade. Amigão, estamos encerrando aí o nosso especial. Infelizmente, né, como eu havia falado no início, a gente gostaria até de dar continuidade, mas semana que vem a gente já volta com os nossos conteúdos, vamos dizer, padrões normais aqui do podcast dos Amigões. Semana que vem com um filme muito interessante, que todo mundo aí tá assistindo, tá gostando, já é Oscar Contender. Então, voltamos aí semana que vem, já anuncio o filme e dê as redes sociais pra galera aí também.
Valeu, amigão, valeu, Felipe. É, eu peguei no pé do Felipe na nota, mas é sempre bom quando ele tá aqui, a gente sempre se diverte bastante. Apareça mais vezes, que seja um convidado fixo do podcast dos Amigões. Semana que vem a gente vai falar sobre Borat 2, né, amigão? É, a gente vai contar com a presença da Sara e do Mirandinha. Mirandinha pela primeira vez no podcast dos Amigões. Então é um filme do momento. E só destacar que a gente não falou, amigão, mas o Halloween quase se chamou Os Assassinatos das Babás. Eu acho que ele não seria tão marcante com esse nome.
Seria ótimo, hein? Meu Deus do céu.
Só pra avisar, ó, o Max... Eu falei isso tudo, porque falando de coisa, que o Max foi atrás de uma curiosidade. Olha a curiosidade top que ele pegou, hein?
É, isso é realmente.
Foi tudo planejado.
É, tem que deixar pro final pra não tirar a expectativa, né? Porque você fica tão marcado o nome de Halloween, né? Mas você imaginar que quase o filme chamou Os Assassinatos das Babás, mas por sorte um dos produtores falou que ia fazer o filme no Halloween. Entregar o filme no Halloween, então já botou esse nome, né?
Porque eu acho que... queria deixar marcado aqui, ó, que esse foi um easter egg, tá? Que o Max marinou a curiosidade de vocês, deixou em suspense o episódio inteiro pra contar só no final, isso aí, ó.
Surpresa, pô.
Rapaz. Teve jumpscare nesse episódio e teve a marinação do suspense pra você. Esse é um episódio de qualidade. Siga o podcast nas redes sociais aí. No Instagram,
mais um jumpscare aí pra quem tá de fone. Mas acho que desde o episódio do Exorcista, né, que a gente teve o maior plot twist dos Amigões com a Sarah, né, acho que a gente tem que deixar o melhor pro final. E é isso. Até semana que vem com o Borat 2. Sigam o podcast dos Amigões no Instagram, podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Se gostou, compartilha, né, amigão?
Com certeza, se vocês gostaram, compartilha. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o nosso especial Mês das Bruxas e Clássicos do Terror. Espero que todos vocês tenham gostado. Caso você esteja procurando apenas e especificamente ao episódio sobre Halloween, procure aí na barra de pesquisa do podcast dos Amigões, que nós fizemos um especial aí de 5 filmes, trazendo filmes de terror para vocês. E antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores que nos ajudaram a fazer esse especial do Mês das Bruxas e também do Clássicos do Terror. Especialmente eu gostaria de agradecer a Verônica, a Lívia, a Rita, a Sara, o Kelvin e o Felipe, que está nos ajudando hoje aqui no episódio do Halloween. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês que nos ajudam a fazer o podcast dos Amigões, né, amigão?
Ah, e foi especial, né, amigão? Que a gente falando aí do especial do terror, sem essa galera aí não teria sido possível, né? Porque acho que todos os episódios ficaram muito bons e sem eles não teriam ficado tanto, né?
Com certeza, muito obrigado a todos vocês e muito obrigado a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí sempre aqui no podcast dos Amigões. E semana que vem, voltamos com o Borat 2. Valeu, tchau, tchau e até semana que vem.
Outro jumpscare, é isso aí. Ó, se gostar, compartilha. Se não gostar, compartilha e fala mal. Se você achou diferente, compartilha e pergunta pro outro cara se ele vai achar diferente também ou se ele vai gostar ou não vai. Mas compartilha pra gente poder ter opiniões.
Você que é fã de Halloween, vá no canal do Felipe cobrar essa nota 8 dele.
É verdade, hein?
Nossa, se vocês aparecerem lá, cara, de verdade.
Vai ser muito bom.
Todos comentam, nossa, eu faço um vídeo especial só por conta disso. Valeu, falou!
Falou, pessoal.